café na praça.
Deixa eu ligar o carro desta merda antes que...
Ligar quem? Ah, sim, sim. Isso eu já fiz.
Yeah, é que eu ia deixar... Supostamente tem 60% de bateria, mas vou ouvir.
Café na praça com João Matos.
Olá, sejam bem-vindos ao Café na Praça. No programa de hoje vamos atravessar o Atlântico, viajar até Recife, mais concretamente Porto Galinhas, onde nos encontra o João Matos. O João Matos é um amigo de infância, crescemos juntos na Miadela, por isso vai tornar esta conversa se calhar mais difícil do que as outras, porque conheço-o bem e, mas pronto, a conversa vai fluir normalmente, é como se estivéssemos realmente os dois num café, como muitas vezes estivemos, enquanto partilhámos o mesmo espaço em que vivíamos. Agora, ele está no Brasil, eu estou no Dubai e pronto, acho que vão gostar de acompanhar esta conversa. João, obrigado por teres aceitado o convite para este café na praça. Foi assim um convite em cima da hora, como eu gosto de fazer as coisas. Vamos lá e daqui a meia horinha está feito.
Tranquilo, tranquilo, o tempo que for necessário, não tem problema.
João, começo contigo, como com todos os convidados. Em pequeno, o que é que gostarias de ser quando fosses grande?
Na verdade, já sou. Assim, eu cresci numa vida de empresários, de pequenos empresários. E, na verdade, cresci e me mantenho nessa vida. Então, eu sinto-me feliz nessa meta. Eu sou feliz não é com dinheiro, é com metas. E eu acho que atingi, cada vez mais vou atingindo, mas aos poucos, sem me aperceber, mas as coisas vão acontecendo.
Acho incrível, Leite. Nós, enquanto começamos a conversa, a net estava a funcionar muito bem. Entretanto, começaste a falar e isto começou a frisar, mas pronto, é Brasil.
Não, na verdade a minha mulher está a ver a novela no outro quarto, na Globoplay, e arrebenta com tudo.
Se calhar vai complicar um bocado a coisa, não faz mal. Mas João, então espera aí, tu desde miúdo, quando eras pequeno, os teus pais abriram a churrasqueira, quando tinhas 10 anos, estás chorando?
Sete. Por aí, 7 anos, eles abriram a primeira na minha dela, sim.
E tu nessa altura, quando viste, gostaste daquilo, gostaste também, disseste, eu também vou querer ter o meu negócio, é isso?
Não, na verdade, naquela fase a gente era muito criança e nem sequer sabia, nem tinha ideia, não é? Passava mais tempo com primos, avós e tal. Foi uma fase um pouco complicada de trabalho, foi muito trabalho. Porque foram apenas 6 meses na minha dela, se não me engano, 6, 7. E depois os meus pais progrediram para Barroselas. E em Barroselas aí foi um ano e meio. E foi uma parte dura, foi um pouco difícil, não é? Eu só me intrusei e só me introduzi no negócio em si, não é? Com a família, quando a gente foi para Santa Marta. E abrimos a churrasqueira Santa Marta. E aí sim, eu comecei a trabalhar todos os dias. Os meus pais, eu ia à escola amanhã, ia trabalhar ao meio-dia e voltava à escola à tarde, e basicamente fui-me introduzindo assim no mundo empresarial, comercial pequenino, e com o tempo a gente, claro, vai aprendendo e vai ganhando gosto. É aquela coisa, na adolescência, enquanto muita gente gostava de ir, por exemplo, aos acampamentos e tal, fazer não sei o quê, eu começava a comprar ações da EDP, porque sim, porque eu gostava de acompanhar a minha mãe e comprava ações da EDP, feito idiota, que perdi dinheiro, não é? Mas, mas tinha essas coisas, tipo, é um pouquinho diferente. Apesar de eu ir à escola, brincar com as outras crianças, fazer tudo normal, havia coisas que eu tinha mais interesse e que ainda hoje, intrinsecamente, estão aqui e, tipo, qualquer coisinha que eu olho, será que isso dava dinheiro? Será que não dava dinheiro? É uma estupidez, não é? Hoje já estou mais calmo, já estou mais desacelerado, porque a maturidade também nos leva a ter mais tranquilidade e a pensar que os objetivos são atingidos de uma forma mais lenta, não é amanhã, porque nós mais novos temos aquela coisa, ah, eu quero Porsche para amanhã. Não vais ter, não te adianta coisa nenhuma, vais ter mais tarde e tal. E na verdade, depois da mudança para cá, muito, muito disso mudou. Mudou porque eu aprendi a ter os pés mais assentes na terra. Aprendi que as metas são muito maiores do que em Viana do Castelo, em Portugal, muito maiores, não tem nada a ver, e tu estás fora, também tens noção disso, não é? A nossa noção de metas, de riquezas, de tudo, é muito mais ampla, não é diminuir ninguém, mas é simplesmente um facto. Uma coisa que para muitos 1 milhão é muito, para nós, opa, é muito, mas já vi muito mais. Então, quando a gente tem essa percepção de que já vi muito mais, a realidade que nós dois conhecemos em pequenos já não se enquadra naquilo, menos para mim, já não se enquadra da realidade que eu conheço hoje, tipo, de crescer, de fazer. Tanto é que é aquela situação que a gente vive fora, nós estamos fora do país, e cada vez que a gente volta parece que nada mudou, é uma estagnação. Enquanto nós estamos, acho que há um movimento constante, não é? Principalmente nestes países que não estão totalmente desenvolvidos, que não estão, sei lá, que ainda há muito para fazer. É assim onde eu estou. No teu caso, não. Mas é assim, mas é isso. Então, a nossa noção da realidade é outra. A mentalidade também é outra. A minha mentalidade realmente hoje já se aproxima mais da brasileira do que da portuguesa. Tipo, tenho os meus fundamentos, tenho as minhas coisas, a minha educação portuguesa, e que posso aproveitar para trabalhar aqui na mentalidade brasileira, que é completamente diferente. E eu gosto disso. Para mim, eu sinto-me realizado e não me vejo de outra forma.
Antes de passarmos para o Brasil, tu disseste uma coisa no início que eu gostava de enfocar, que é, quando eras adolescente, e que tu próprio disseste, ias às aulas, ias trabalhar e depois voltavas para as aulas, nós não somos muito velhos, e a verdade é essa.
Já passaram mais de 20 anos, tá?
Sim, somos 32, eu sei, não, é isso, não tenho que dizer nada ao contrário. Mas eu olho para aqueles que agora são os adolescentes e há tanta diferença. Nem vou dizer o irem buscar os meninos à escola, mas vejo, é quase impossível hoje tu vês adolescentes a trabalhar, seja no que for. Assim, a que é que justifica esta diferença geracional tão grande e tão curto espaço de tempo? Porque se nós não passa assim tanto tempo quanto isso, quando isso passou a acontecer, que adolescente agora de trabalhar é uma coisa impensável. Isso não te. Não é
daquelas coisas. Isso é ridículo, porque.
Estando tu no Brasil, em que tu tens, de certeza, uma realidade em que os adolescentes trabalham e depois vais a Portugal e isso não acontece outra vez, é mais ou menos depende do meio. Não é?
Já não é assim. Eu vou dizer, aqui está mais ou menos como aí, estás a ver? Existem situações em que adolescente trabalha, mas é do género. Aí já vai uma questão social um pouco complicada. São meios sociais em que, por exemplo, as crianças estão na rua a pintar quadros e a pintar cerâmicas e tal, vão buscar um dinheirinho aos turistas, supostamente é para casa, muitas vezes é para vícios dos pais. Tá? É muito complicado.
Não é isso que eu estava a falar,
Eu sei. A diferença que tem aqui para aí é o seguinte, por exemplo, aqui tu tens programas do Jovem Aprendiz. O Jovem Aprendiz é meninos de 14 anos podem entrar nas empresas, com um estatuto especial, 14, 15, se não me engano, e ter uma pequena formação, tipo um estágio, assim uma coisa. É um pequenino salário e tal, para começar a introduzi-los no mercado de trabalho e tudo mais. E é assim, no nosso tempo, no, a nossa geração, no nosso tempo, meu Deus, a nossa geração viveu dois mundos, o mundo analógico e o mundo tecnológico. Nós estamos no meio. Acredito que a nossa geração entre 85, 92, 3, possa ter sido a última geração assim, como a gente conhece, não é? No meio desse termo. E que ainda tem aquele senso de responsabilidade, não sei o quê. Nós ainda somos o pessoal que tem a maior formação de todas, E eu vejo assim, dessa forma, a mentalidade, nós ainda fomos criados esses dois mundos. Nossos avós ainda eram muito old school. Enquanto a nova geração, já os avós não são tão old school, os pais deles também não são, nós também não somos. Yeah. Não é? Tanto é que nós próprios, nos nossos filhos, já não vamos ter aquela educação que a gente teve, não é? Ah, leva chapada e tal, isso acabou. E também nas escolas e tudo mais, aquela cena, não se pode trabalhar, só tens que estudar. Certo, mas tens que estudar uma coisa boa, de trabalho, isto é, eu pessoalmente, hoje, sabendo que sei, não tinha tirado a licenciatura. Yeah. Eu tinha feito um curso técnico, ponto. Que toda a gente, lembra-se em 2002, 3, 4, 5, oh, curso técnico é dos burros, mas hoje os burros têm empresas, têm Porsche, têm tudo, e eram os burros, e nós temos a faculdade com licenciatura, somos ninguém, e vamos só ao salário mínimo, e ponto. Não estou a dizer que não seja importante uma faculdade, eu acho que é mais importante insistir no ensino técnico, como havia antigamente, no secundário com o ensino técnico, junto, e depois quem quiser aprofundar uma parte mais teórica vai à faculdade e por aí adiante. eu soubesse que sei hoje fazer isso. Eu já disse ao meu filho tem 6 anos, eu já disse, olha, se queres ir para médico ou para dentista, o pai paga. Se queres outra coisa, vai trabalhar primeiro e depois pagas as tuas contas, porque eu não vou desperdiçar dinheiro. É deitar dinheiro ao lixo. Ele disse, ó, faz um curso técnico de algo que tu gostes. Oh, olha, consertar ar-condicionados é uma fortuna. É uma coisa tão simples, demora um ano, 6 meses um curso. Ganha-se dinheiro a rodo.
Técnico de ataque,
Muito.
nem
Oh,
sabia que
que...
ficava pouco tempo.
Técnico de ar-condicionado ganha uma fortuna, as pessoas não têm consciência disso. E podes menosprezar, mas é que eles ganham dinheiro.
Sim.
Não é o fulano formado em sociologia.
Qualquer coisa técnica hoje em dia, seja a carpintaria, a tolice, a
Tudo.
pichelaria, é uma grande
Aqui,
falta.
nesta fase, aqui no Brasil principalmente, aí já se notava há muito tempo. Aqui, como nos últimos 10 anos foi aquela conversa de toda a gente tem de ser licenciado, não é? Também bateu aqui. Hoje muita gente licenciado, meio semi-analfabeto e tal, porque os alunos de hoje em dia não querem saber muito. Então, falta esses profissionais e então não tem. E esses profissionais, os nossos pais eram, porque dos 13, 14, 15 anos já estavam a trabalhar. Eu não estou a dizer para as crianças largar a escola e trabalhar, estou a dizer é aprender uma arte, aprender algo que eles gostem, ter uma atividade. E os nossos filhos, o que é que fazem hoje? Estão dentro de casa, amarrados ao telefone, amarrados ao iPad, a ver o Netflix, YouTube, aqueles Fortnites manhosos e tal. Então, é difícil, porque isso interfere na educação da criança. Eu tive o meu filho que eu tive que desligar o YouTube de casa. Porque eles têm aquele pessoal do React de Minecraft e não sei o quê, que matava, esfolava e acontecia. Eu tive que tirar isso de fora. Porque isso influenciava o comportamento do meu filho. E as crianças estão muito nisso. Os pais não têm tempo, estão cansados, delegam a função à TV, ao YouTube e tudo mais. Só que as crianças estão a assistir aquela porcaria. E isso influencia o comportamento. E hoje nós somos zombies. As nossas crianças são zombies, não
Ah,
sabem
como, claro.
pensar, não
Nós
sabem
também,
refletir.
quando éramos pequenos, os pais também ligavam na televisão. A diferença é que a televisão havia um filtro do que ia para o ar. Hoje em dia, a maior parte dos miúdos tem acesso à internet e a tudo o de bom e de mal que com ela traz, e o filtro é mais complicado de ser aplicado.
Muito mais complicado, não só na questão da violência, mas também da sexualização e tudo mais. Então, é uma abordagem sem o um mínimo de preparo, ou pelo menos a gente, antigamente, tipo, mesma parte da sexualização, nós também tínhamos as VHS e tínhamos tudo mais, mas era tipo um mundo obscuro. Era uma coisa que a gente tinha respeito. As crianças hoje não têm respeito para nada, tipo, têm acesso a tudo e pronto, e acabou. Então, é diferente o acesso,
Já
não sei
referiste
se.
várias vezes o Brasil. Como é que o Brasil surgiu na tua vida? Como é que foi essa
Férias.
mudança para... Eu sei, mas essa mudança para o
Férias.
Brasil?
Não, a gente veio cá de férias em setembro de 2005, isso, pela primeira vez, a gente ia sempre para a Espanha e tal. E havia uma promoção e viemos. E a gente gostou, gostou. Na altura estavam a ser os projetos da refinaria aqui da Abreu Lima, que é a maior do hemisfério sul, para quem conhece, e estava aqui uma movimentação a preparar-se para acontecer. E então os meus pais decidiram, ao longo dos meses, vir cá, comprar terrenos, investir aqui, acolá e tal. Depois a gente vinha cá regularmente, meu pai principalmente por causa de obras e tudo mais, e em 2011, quando a crise bateu assim na Europa mais a sério, eu estava na Grécia, eu fui convidado a vir a Brasília 3 meses, fazer um estágio, vim, e voltei para Portugal na Páscoa, e em junho os meus pais vieram para o Brasil, eu vim também depois em setembro, e a gente decidiu transformar o edifício que a gente tinha, que era uma casa, numa pousada, e demorou uns meses e tal, a gente se preparou, e abrimos a pousada São Jorge em 2012, e em maio. E foi devagarinho, devagarinho, rapidamente a gente teve uma pequena ascensão, tipo, porque uma coisa que aqui funciona muito é o boca a boca, os comentários na internet e tudo mais, o pessoal liga muito a isso. E lê e comenta. Por exemplo, se me perguntares a mim, comentas em algum lugar? Nada, nada. O povo aqui tem muito esse costume de comentar. E graças a Deus foi subindo, subindo, subindo. Em 2016 a gente abriu a Espaço Diana. Na mesma rua. Foi um processo um pouco mais complicado, mas teve sucesso. E hoje em dia nós temos as duas pousadas com bastante sucesso. Eu posso dizer assim, com humildade, como diz o outro, com humildade, eu posso dizer que temos bastante sucesso, tem muito resultado, as pessoas gostam. Tem muito aquela coisa de nós somos portugueses e não sei o quê, e o dono atender as pessoas e não sei o que mais. Tipo, basicamente o que a gente introduziu na nossa linha de negócio nos restaurantes, a gente transpôs para um tipo de negócio diferente, não é? Hoje a minha irmã já tem um restaurante também, eu tenho mais agência de viagens, então aos poucos, assim, já temos a empresa mãe e depois cada um vai
pois
buscar
é,
uma coisinha.
Da pousada de São Jorge, entretanto, surgiu o Espaço Viano. Entretanto, tu tens a Translates, não é?
Tenho Translates, também tenho agência de viagens, de compra e venda de pacotes e tudo mais. Está no processo ainda de arrancar mais a sério, já está em andamento, mas está indo. E a minha irmã abriu o restaurante em outubro, foi outubro, se não me engano. Outubro, não lembro. Ela abriu o restaurante, está adjacente a São Jorge, mas é um projeto dela, uma coisa assim dela. E falar no diabo. e realmente as coisas vão indo. As coisas aqui evoluem com um ritmo diferente, apesar da confusão, apesar de muita coisa. Eu gosto da confusão, sabes? Porque a partir do caos é que se cria, na estagnação não. E realmente não troco. Se me permitirem, eu não troco daqui para casa. Gosto muito da nossa casa, muito bonito, gosto de férias, gosto de comer, beber, trabalhar. Não.
Quais são as principais diferenças que tu apontas para quem investe no Brasil e quem investe em Portugal?
Olha, são muitas. Eu posso falar várias coisas, mas
a parte
eu
prática.
Não quero parecer...
Vamos à parte prática.
Eu não quero parecer prepotente, vamos dizer assim.
Não, mas a verdade é essa. O que eu estou a perguntar, no fundo, também é aquilo que as pessoas, quando vais a Viana, acabam de perguntar. Não é? E é também para te facilitar a vida da próxima vez. Diz, vai ouvir aquela conversa que eu gravei e está lá tudo, e assim poupas tempo.
É assim. Basicamente, tu investes metade, ganhas o dobro. Ou o mesmo. Ponto. Começa por aqui.
Só isso?
É assim. Não, muito. É assim, isto é um tchan, isto é uma headline. O que é que acontece? Aqui é assim, se eu fosse dividir no câmbio, vamos dizer assim, eu vou pegar em 1 milhão de reais e dividir no câmbio, não é? Oficial, a conta não bate certo, logo, de cabeça, mas mesmo dividindo, eu aqui invisto 1 milhão de euros, imaginemos, não é? Mas invisto 1 milhão de euros e eu vou ganhar o mesmo dinheiro que alguém que investe aí 2-3 milhões. Entendeste? Por exemplo, eu abro uma pousada, gasto metade do dinheiro, eu vou cobrar 50, 60 euros uma diária, como cobra aí um hotelzinho igual, que gastou muito mais dinheiro para fazer alguma coisa. Entendeste? A percentagem de imposto que eu pago aqui é muito inferior à daí, uma empresa. Por exemplo,
Mas apesar de pagares menos imposto, também tens uma grande componente social, não é? O pacote de família, o pacote não sei o quê, o pacote não sei o que mais, e mesmo a contratação de pessoas, tens de ter não sei quantos brasileiros para contratares um estrangeiro. Também há essas...
Mas é sim, mas o estrangeiro está muito caro, eu já pensei nisso também, mas a questão nem é o seu caro, é querer vir. Por exemplo, já pensei, tenho amigos nossos que eu já conversei,
não queres vir, queres fazer um teste? Não, estou a falar mesmo, queres colocar aí um uruguai, um argentino, alguém...
Ah, não, não tem esse problema, não temos.
É só pelo
porque faz parte... É só fora do Mercosul.
Ok.
Porque o Uruguai, o Argentina e tudo mais, como faz parte do Mercosul, tem aqui uns tratados, umas propostas, eles têm acesso à residência, é mais fácil. Entendeste? É. Se eu quiser trazer neste. Agora é assim, questão de contratação. A mão de obra é um pouquinho complicado muitas vezes. Dependendo dos lugares. Por exemplo, se for pessoal do interior, trabalha para caramba. E tipo, trabalha muito e já tem outro aspecto. Se me disseres que é o pessoal da praia, é um pessoal que às vezes vai numa vibe muito yay, estás a ver, Bob Marley? Tipo, não é a mesma disposição. Mas é assim, mas por exemplo, nós neste momento, Porto Galinha está a absorver gente de São Paulo, do Rio e tudo mais, que quer sair da cidade do stress e quer vir morar na praia. E que às vezes abdicam até de um salário maior e tudo mais para ter uma vida tranquila. Eu não vou ganhar 3 mil reais, vou ganhar 1.800, 1.700, mas dá para eu pagar a renda, a comida está no trabalho, sobra um dinheirinho para uma cerveja e todos os dias eu vou surfar na praia.
Uhum.
Depende da vibe. A minha vibe não é essa, a minha vibe é para ganhar dinheiro. Acho que, pronto, é a nossa cultura, não é? Então, está vigente de fora, que já está introduzindo um tipo de trabalho diferente e obrigar as pessoas locais também a melhorarem e a crescerem e a irem. Então, há um pequeno desenvolvimento. Quando nasce uma mistura de pessoas de vários lugares, isso acontece, isso é ótimo, não é? Então é basicamente, os impostos pago muito menos aqui. Contratação, assim, às vezes para um, talvez para um funcionário português eu tenho que contratar dois brasileiros, tudo bem, mas é assim, os custos, quando tu tens uma empresa aqui, já faz de maneira que contes com isso, tá?
Uhum.
Pronto. A lei trabalhista, por vezes, era muito complicada, hoje está muito melhor, facilitou bastante, já não é tão complexa como era anteriormente. A parte tributária, os impostos são mais baixos, mas era muito complexo de gerir, agora estão a facilitar e estão a criar leis novas, vamos ver. Tem inflação, sim, só que a diferença é que é assim, enquanto nós aqui estamos acostumados à inflação, já é uma coisa recorrente, mais baixa, mais alta, tal, mas a gente controla e sabe. Por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos o pessoal não sabe o que é a inflação. E então neste momento estão a atravessar um momento que as pessoas não estão acostumadas a saber o que é isso. E nós aqui já estamos acostumados. Tipo, ah, aqui subiu 10 e não sei o quê, a gente sobe também, sobe mais um pouquinho, ganha mais um pouco. Aqui funciona assim, é uma bola de neve, não é? Então, dá uma estabilidade. Neste momento de crítico em todos os lugares, aqui dá uma certa estabilidade porque o pessoal já está acostumado à inflação, então não há aquele pânico. Ontem a gasolina aqui estava a 6,20 reais o litro, e de um dia para o outro foi para 7,30. Tipo, subiu para caralho. Mas tipo, é assim, já está meio que acostumado, apesar que o pessoal está tudo contra, como é óbvio, dada a situação. Em contrapartida, nós temos um etanol da vida aqui que não subiu. Então a gente usa o etanol, o álcool. Então, há essas coisas boas também, que a gente tem essa pequena
vantagem. Os carros no Brasil também se movem a etanol, que há pessoas que não sabem disso.
Isso. Há motores que só dá uma coisa ou dá outra. No caso, os nossos carros aqui dão para as duas coisas ao mesmo tempo. Então, dá para mudar quando a gente quiser. E o etanol, como nós temos, por exemplo, aqui na região onde eu moro, tem uma grande produção de cana-de-açúcar, tem duas ou três usinas de etanol, que é assim que eles chamam, as fábricas do etanol, onde é feito o açúcar, o etanol para os carros e a cachaça. Nós temos três aqui à volta. Mesmo quando há, tipo, paralisações de caminhões, como acho que vai haver uma agora, ah, não há combustível. Nós temos porque trazem diretamente da usina, apanhamos umas filas de umas horas, mas temos combustível, não fica completamente parado. Como em 2018, que tivemos 10 dias sem caminhões. Então é assim, no meio desta bagunça toda, dá para a gente articular. O mercado brasileiro é fantástico, para quem quiser. É um mercado, principalmente do turismo, não existe lá nenhum no mundo. O pessoal consome. Seja restaurantes, seja hotéis, a chover, com o sol, sem chuva, o povo consome. A situação do parcelamento permite um mercado muito mais acelerado.
Explica o parcelamento, né? Porque é um conceito.
Ok.
É um conceito muito, muito brasileiro.
Pá, é assim, para que as pessoas entendam, enquanto em Portugal eu vou gastar 1.000 euros num pacote de férias. Das duas, uma, ou a gente paga ali à vista, não é? Em dinheiro, ou cartão de multibanco, não sei o que mais, à vista. Aqui não, a gente passa cartão. Às vezes em Portugal as agências fazem financiamentos. Nós não fizemos financiamento para ir de férias, a gente pega no cartão de crédito, na hora. É 1.000 euros, sim senhor, eu divido até 12 vezes, uma vez por mês, no cartão. Então, eu tenho um plafond de 10.000 euros no meu cartão de crédito, eu vou passar 1.000, tranquilo. E durante todos os meses vai ser descontado 100 euros ou 80 euros da minha conta para pagar o meu cartão, para pagar as minhas férias, sem juros. É uma situação mais prática, acelerada, aqui tudo é parcelado. Telefones, viagens, móveis, cigarros, eu já vi tudo ser parcelado. É evidente, quem não sabe usar o parcelamento é uma bola de neve. E aí causa complicação. Por isso é que cartão de crédito também não é para qualquer um. Toda a gente tem, mas não é para qualquer um, tem que saber usar com muita cabeça. Eu uso, eu cheguei aqui ao Brasil, a primeira coisa que eu olhei foi tipo cartão de crédito, meu. Tipo, o pessoal está doido e tal, mas não, é normal, é cultural, é para milhas também, é para pontos, é tudo, e realmente eu também uso mais para viagens, quero viajar, sim senhora, o pacote custa 2.000 euros, certo, eu não tenho 2.000 euros para dispor assim, descapitalizar-me, eu pego no cartão de crédito e vou pagando. Isso então permite que haja uma grande procura e uma grande demanda de viagens. Por isso é que os aviões, perdão, aqui são caríssimos, porque os aviões estão sempre cheios. Para ter uma ideia, um aeroporto do Porto, não é o nosso, nós estamos aqui em Recife, mais ou menos a mesma coisa, A diferença é que o aeroporto de Recife tem um entorno, acho que era 250 voos por dia. Algo assim. É um absurdo. E tudo cheio. E caro. Não é low cost. É caro. E está cheio. A nossa taxa média de ocupação, para as pessoas terem uma ideia, é de 90% anual na nossa casa. Anual. Não é, não trabalha 3 meses ao ano. Trabalha todos. Todos. E tipo, e só não faço mais porque a gente tem que fechar sempre um período para fazer manutenção, essas coisas. E então é isso. Dá-me alegria acordar de manhã e pensar, minha casa está cheia e vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou querer fazer mais, quero acontecer. Isso dá-te uma motivação. É evidente que o clima também te permite teres uma força, tipo, 7 da manhã, 6 da manhã, não tem problema, já está um sol quente, é só levantar, tomar um banho, bora trabalhar, siga. Se eu tivesse em Viana às 6 da manhã, eu jamais me levantaria da cama, mas isso é certo, não levantaria, não dá, não é? Aqui é muito mais fácil, olha, tenho um serviço às 5 da manhã, às 4h30, pronto, está bom, acordo às 4, o sol já está a sair às 4h30, siga, começa um dia de trabalho. Aqui o dia também acaba mais cedo, é às 5 da tarde, 5 e meia, e pronto. E depois o calor é aquela coisa, tipo, ah, está no inverno, em junho. Sim, o inverno em junho é 22 graus com chuva à noite. É o mínimo, não tem menos. E o bom daqui é que, ao contrário do Rio de Janeiro, por exemplo, pode estar 15 graus e depois 50, aqui a temperatura mantém-se sempre. 25 até 33, sempre assim.
Para quem não sabe, tu estás na parte, bem, é Nordeste, se chama?
É o Norte, é aquela pontinha, a pontinha total do Brasil é onde eu estou.
Exatamente.
Basicamente. O Brasil é um país enorme. O Brasil nasce mais cedo.
O Brasil é um país enorme, com não sei quantos estados, isso sabrás. Também não vamos estar aqui a dar uma aula de geografia, que isso não interessa. Nota-se pela forma como falas, e quando conversamos também é isso que noto, que estás satisfeito aí, que não te vês a voltar tão cedo, e que... tomaste uma decisão bem tomada quando viajaste para aí.
Atenção, eu não descarto voltar para casa, não é isso que eu quero dizer. Estou a dizer assim, enquanto me permitir estar aqui tranquilo, ok, se uma eventualidade acontecer alguma coisa, dizer assim, não, vamos para casa, segue o jogo. Agora que realmente a vida para mim mudou aqui, por exemplo, em vícios, a gente morar em cidade pequena, sabes isso melhor que ninguém, tens que te vestir assim, tens que ter o carro assado, tens que ter não sei o quê, é tipo, o pessoal fala, comenta. Aqui ninguém sabe da minha vida, ninguém conhece a minha vida, ninguém comenta nada. Eu não tenho essa necessidade de carros de luxo ou de roupa de luxo, nada. Até a uma certa altura o desprendimento é tão grande que a gente tem que acordar e dizer assim, não, peraí, calma. Então, isso para mim... também é uma vantagem muito grande, porque eu não tenho uma obrigação com a sociedade. Eu sou eu faço o meu trabalho, não me sinto obrigado, sabes? E acho que usufruis muito mais da tua vida quando tens essa liberdade, quando a gente não está dependente da opinião dos outros ou o que é que os outros vão olhar, vão fazer. E a gente sempre viveu com isso, entendeu? Principalmente vivi bastante com isso.
E como é que, quando vais a Portugal, o que é que sentes? É mesmo isso, não é? O que é que sentes quando vais a Portugal? É só mesmo aquela história de ir lá passar uns dias, estar com o pessoal conhecido e pronto.
É chegar lá, comer, beber, estar com as pessoas que eu gosto, matar aquela saudade e ir embora, porque ao fim de 6, 7 dias eu já penso, eu tenho muito o que fazer, eu não posso estar aqui parado, só no café. E tu sabes disso melhor que ninguém, tu chegas a casa... que ele entra a dizer, assim, tá bom, gosto muito, mas eu tenho muitas coisas para tratar, a minha vida não está aqui, a minha vida está noutro lugar que eu tenho que fazer. Agora, o objetivo e a meta, realmente, é ir mais vezes a casa. Até porque eu não quero que o meu filho perca a cultura portuguesa, não é? Uhum. Ele mora aqui, mas ele está bastante intrusado nela. Ele adora ir a Portugal, já foi 2 vezes, agora vai a terceira, agora em agosto. É um menino de 6 anos, não é? Ele vai outra vez. E a ideia é que ele vá todos os anos. E agora a minha sobrinha também. Minha sobrinha já tem a cidadania também, já tem tudo. Mesmo com 6 meses. E tipo, eles vão crescer na cultura portuguesa, certo. Mas também vão crescer na cultura daqui. E então, a gente faz um esforço. As pessoas acham que é fácil, mas não é. Principalmente a nível logístico. Fazer estas trocas, porque é muito caro. Mas é assim, a gente vai fazer esse esforço para que as crianças estejam integradas na nossa cultura, conheçam as pessoas, os nossos amigos, tudo, até para contextualizá-los. Porque é um dia, quem sabe, eles podem morar em Portugal.
Sim.
A gente nunca descarta, não é? Mas esse esforço a gente faz. Agora sim, eu sempre que volto ao que tu falas, eu vejo estagnação. Não vejo as pessoas a mudarem, não vejo, sabes, é ir ao café de sempre, com as pessoas de sempre, há uma coisa ou outra que muda e tal, mas é muito pequenino, sabes? Enquanto eu vejo transformações gigantes todos os dias, eu chego e é sempre a mesma coisa. Isso revolta-me, revolta-me principalmente porque eu vejo pessoas com capacidade absurda de fazer coisas boas e não sai daquele ram-ram. É sempre aquilo. Isso é mais revoltante para mim, entendeste? E são projetos pequenos. Quando olhas assim essas pessoas fora, não estás aqui no Brasil, pode ser onde tu estás, ou país qualquer, na América então, principalmente, são pessoas que teriam muito certo, que teriam, seriam bem-sucedidas, mas ficam muito presas àquele mundo. Isso é uma pena.
Olha, com este lamento que terminamos este café, na esperança que alguém te ouça e que aproveite as suas capacidades para o serviço e que se sirva delas.
É isso mesmo.
João, obrigado por teres aceitado o convite para este café na praça.
Nada.
Passou rápido, de certeza.
Ao fim de 20 tentativas, a gente conseguiu.
É verdade, é verdade. Quanto a si que está desse lado, obrigado por ter acompanhado esta conversa no café na praça, que foi com o João Matos. Se quiser visitá-lo, ele tem dois excelentes espaços à sua espera para o acolher. Depois marco com ele. Depois é lá, eu hei de pôr lá os contactos dos dois espaços lá em Porto Galinhas. E para a semana a mais. Obrigado.